E aí, pessoal, tudo bem?
Direto da quarentena de São Paulo, JC. Isso aqui tá parecendo Walking Dead, meu. Ninguém na rua.
Quem mais que tá aí?
Muito bem, também direto do epicentro do corona, que é o Bruno. E é muito irônico, né? Que apesar de nos gibis, nos filmes, ele ser o herói, atualmente no mundo real o morcego é o grande vilão da humanidade, né?
Boa.
E só a quarentena para nos reunir de novo, né? Quando que foi o último podcast que nós gravamos? Faz 3 anos?
Mais ou menos.
A Aline era pequena na época.
Bom, então hoje nos reunimos aqui, eu, JC e o Bruno, né? Para falarmos, discutirmos quem foi o melhor Coringa de todos os tempos. Pauta sugerida pelo nosso ilustre JC.
Muito bem. Pauta quente?
É,
Quem?
bem polêmico. Eu já vi vídeos no YouTube, podcasts que já discutiram isso. Eu queria ver a opinião de vocês, né?
Muito
Mas
bem.
primeiro, acho que podia falar um pouquinho de cada Coringa, o que que vocês acham?
Podemos, são fases diferentes, né? O Coringa sempre. Desde uma fase mais comédia, depois um drama. Ele sempre foi um vilão que sempre, com a história dele sempre foi muito direta com relação ao Batman, né?
Ele é
Concordo.
o antagonista total do Batman, né?
É, isso conforme o tempo vai avançando, isso é sempre muito mais aprofundado e muito mais explorado. Quando a gente for passar lá para os mais recentes, a gente vai chegar nesse ponto. Mas comecemos do começo, né?
Em audiovisual, o primeiro que interpretou, eu acho que o JC vai lembrar mais, porque ele é o vozinho aqui do grupo, né? Foi o nosso ilustre César Romero.
César Romero, de 66 a 68 no seriado.
Uma
Você assistiu
dúvida. Ao vivo, né, JC, esse seriado?
Uma dúvida que eu realmente não tenho nenhum contato desse seriado, exceto pelo famigerado vídeo do Feira da Fruta, né? Que acho que todo mundo que já teve um computador de 1990 até agora já recebeu ou ouviu esse vídeo antes de existir o YouTube, né? Esse seriado chegou a passar no Brasil em algum
Passou.
momento ou não?
Passou sim, o SBT televisionou numa época e eu não sei se algum outro canal, mas o SBT eu me lembro.
Na TV Tupi antes, se eu não estou enganado. Eu assisti já na TV a cabo. Tinha aquele canal, tem aquele canal, né? Acho que é TCM, The Classic Movie, algo assim. Passava, eu acho que ainda passa. E hoje, se bobear, passa naquele canal Rede Brasil. Então, sabem qual é?
Sim.
É um canal aberto. Eu não sei se ele paga os direitos ou se é pirata. Todas essas coisas antigas, esse canal passa. Terra de Gigantes, Dragon Ball. Eu acho que é meio piratão, sabe? Acho que eles não pagam.
Quem por acaso assistir esse seriado, fica de olho no César Romero. Que sim, ele tem bigode e ele não resolveu tirar o bigode das gravações. Daí, como o Coringa não poderia ter, foram lá e passaram uma argamassa no para tentar tampar.
Parece
Fica a
que houve
maquiagem por
algo.
cima.
E ele era meio galanzão na época, não era esse Romero?
Era no muito famoso, realmente. No México e nos Estados Unidos ele era muito famoso, sim. Era um galã da época.
Mas era muito pastelão, né? Esse seriado do Adam West, né?
Querendo ou não, foi o primeiro contato de muita gente com o Batman, né? Que acho que foi muito popular nos Estados Unidos e era uma coisa, que nem você falou, bem, bem pastelão. Tinha dança, umas palhaçadas, foi responsável pela aquela música clássica do Batman e principalmente por aquelas onomatopeias, né? Que ele dava o soco, fazia pô, soque, não sei o quê. Então era um negócio bem, bem cartunesco. Eu acho que foi até uma coisa interessante, porque quem acompanha a história das histórias em quadrinhos sabe que o Batman era visto com muito preconceito na sociedade depois de um tempo, porque existia uma publicação de um psicólogo justamente demonizando e criticando à época traços de homossexualismo e de pedofilia no Batman, que era a relação dele com o Robin. Só que na verdade, era como se fosse uma relação tipo de dois caras tontos, assim, como se fosse um clubinho em que um se vestia de morcego, o outro se vestia com aquela roupa lá vermelha e verde com amarelo. Então era como se fosse um clube de duas pessoas que iam lá dar soco em vagabundo na rua. Então era uma coisa muito mais infantiloide do que realmente todos esses traços de todas essas camadas aí psicológicas e, enfim, mensagens subliminares. E acho que essa foi a visão que o seriado tentou passar para retomar a boa imagem do Batman. Só que hoje em dia a gente olha e fala, nossa, isso aí é uma coisa ridícula, né? O cara lá dançando e correndo para lá para cá com uma bomba e tal, mas eu acho que foi uma tentativa extremamente válida pela popularidade que ela teve na época.
E por causa dessa série, estava lendo aqui, a DC teve que vir ao público dizer que o Batman não é homossexual.
Na época, o tipo de roupa que eles utilizavam, né, ficou meio estranho. Né, o Robin de Colan.
Isso. É que o psiquiatra que fez essa análise chama Sedução dos Inocentes, o livro. Ele, se você olha por essa lente, que era um troço meio sexualizado, que tinha essa segunda intenção, realmente faz sentido, mas eu acho que não era essa a intenção dos autores. Era só uma coisa meio infantiloide mesmo. Mas só que gerou um movimento de grande crítica e repressão aos quadrinhos.
E outra coisa interessante, você falou das onomatopeias, da trilha sonora. Outra coisa que pegou muito do Batman e do Robin foi nesse seriado que começou essa história do Robin falar santa para tudo, né? Santa, santa alguma coisa, Batman, né?
Exatamente.
Nos desenhos, né? E na TV no Brasil, eu procurei, não sei, eu achava que tinha passado na Tupi. Mas só fala no SBT, na Fox, FX, no TCM, e agora realmente está passando na Rede Brasil de televisão. Eu não sei se pagou os direitos ou se é pirata, né? E uma informação, uma cultura inútil. Você sabia que nessa série quem fez o Pinguim fez depois o treinador do Rocky Balboa? Mickey.
Essa é realmente cultura inútil, mas é interessante. E
agora?
Você quer falar de cultura inútil? Para essa turma que é mais nova, aquele desenho American. Ah, não é American? É o Família, Família da Pesada? O prefeito é o. Se você for falar inglês, é Mayor West. O prefeito é o Batman.
É o Adam West, né?
É o Adam West.
Inclusive, ele é um personagem maravilhoso, né, dessa série. Acho que ele morreu até recentemente, mas ele era um personagem muito bom, cara, muito engraçado.
Mas ele era meio.
Não,
tinha um
completamente maluco.
No desenho.
Completamente maluco, mas ele era um puto personagem engraçado.
Certo. Aí depois, mudando um pouquinho o assunto, o próximo Batman foi o Batman do filme do Tim Burton, né? Não, Batman não, desculpa, Coringa, né?
Isso.
O nosso querido Jack Nicholson, né? Exato. Eu não sei vocês, talvez o Bruno não, mas para minha geração, esse filme passou muito na televisão. Então, para mim, o Coringa, por muito tempo, era o Coringa desse filme.
E fora que o Jack Nicholson é um baita ator, né? Então, ele, na época, ele resolveu fazer o Coringa. Um dos motivos foi o caso do salário, ele assumiu. Era um baita salário que ofereceram para ele, ele foi fazer. E, só que ele, meu, é um ator que, meu, quem conhece sabe, o cara, meu, é fabuloso. Ele fez um Coringa, para mim, durante anos e anos, realmente foi muito bom. Se você continuar nessa veia mais cômica, acho que não deve nada para nenhum outro.
É, eu também não. Também acho que não. Eu fiz questão de assistir o filme novamente, né? Porque, o primeiro filme de herói, pelo menos para minha geração, que acho que fez sucesso depois do Superman, foi o Batman. E depois ficou um hiato muito grande, né? Daí veio esses heróis da Marvel, X-Men, que eram muito sérios. Aí na minha mente eu imaginava esse filme do Batman muito pastelão, esse do Coringa, mas não é. O pastelão começou depois do Batman, né? Batman e Robin. Foi meio sério assim esse filme ainda, né?
Eu acho que ele cumpre também um papel histórico tão importante quanto o Batman, o seriado, né? Porque você pulou ali praticamente uma geração inteira. Então, esse filme, de novo, que nem o outro, o seriado, foi o primeiro contato de muita gente com o Batman e com o Coringa, por tabela, né? Então, que nem o Jota falou também, por anos e anos ficou estabelecido como o modelo de Coringa, esse do Jack Nicholson. Você reassistindo esse filme hoje, você vê que ele tem um ritmo muito mais lento do que são os filmes atuais de ação e de super-herói. Então é um filme, ele é mais difícil assim você sentar e assistir, porque ele tem um ritmo diferente, mais devagar, mas isso não em nada tira os méritos do filme, que realmente é muito bom. Ele mostra o Coringa mais como um tipo um gangster, né? Um cara, um criminoso. Ele é mais criminoso do que maluco, né?
É,
Nessas
ali é
entrelinhas.
totalmente gangster. No começo parecia Poderoso Chefão, o filme.
Exato.
Comecinho do filme.
E para mim, eu só acho que isso até foi reabordado de novo no filme recente, mas aquela história de que ele foi quem matou os pais do Batman, eu não sei, eu não acho que é uma. Não cola para mim. Nunca colou, não colou de novo nesse filme novo, nesse
Isso não
antigo
é canônico.
principalmente.
Isso canônico.
Ah, não, não, não. Assim, o filme ele tem a liberdade, ele pode fazer, mas eu acho que não tem benefício nenhum na história, fica muito óbvio daí a rivalidade entre os dois, sendo ele quem criou o Batman. Ou fica mais profundo ainda, se for fazer uma bela de uma análise, mas eu acho que não justifica.
É, no quadrinho, o cara que matou os pais do Batman tem um nome lá, esqueci, que é a história verdadeira. Como é que é a história mesmo? Esse personagem aparece no Batman Cavaleiro o Retorno. É aquele que vai para o tribunal, e o pessoal da máfia mata ele na saída do tribunal. No quadrinho foi a mesma coisa, só que eu acho que no filme do Batman, do Christopher Nolan, ele também não é. Na história não era ele que tinha matado os pais do Batman, entendeu?
Não, no, esse é o Batman Begins. Realmente é o cara, chama Joe Chill. Lembra que até o Bruce Wayne vai
Isso.
com um revólver e daí ele vai querendo matar, só que os caras, os enviados lá do Dom da máfia acabam matando o maluco primeiro.
Então, no Batman Begins é ele que mata mesmo os pais do Batman.
Isso, no gibi também.
A história é essa, né? Mas voltando a esse Coringa, eu acho que ele fez uma transição muito importante, que assim, a memória que todo mundo tinha era desse Coringa pastelão do César Romero. Não dava para ser já um Coringa igual do Cavaleiro das Trevas, esse último, né? Foi meio pastelão, tinha hora que era pastelão, tinha hora que era meio sinistro, às vezes até pior do que esses dois últimos. Então, acho que fez ali uma transição boa. E a história do origem do Coringa também, que tem várias vertentes, né? Aquele rosto pálido dele. Nesse filme é que ele caiu num tanque, né? Tem outros filmes que ele pinta o rosto, não é isso?
Isso.
Não é bem definido isso, né? Nem no gibi.
Depende do universo, depende do momento, cada um, eles vão mudando essa história.
São várias vertentes, mas eu acho que isso faz parte da própria graça do personagem, entendeu? Não faz muito tanta diferença qual é a real origem dele. O que é mais importante é o produto final. Então, seja ele o cara que cai num tanque, o cara que pinta o rosto, mas o importante é o que ele vai fazer daí para frente. Então, acho que isso é até a graça um pouco de alguns gibis, que a origem dele foi recontada várias e várias vezes. Mas o esqueleto é basicamente isso. É um cara que cai num tanque de químicos e aí fica com o rosto pálido, o cabelo verde e aquele sorriso como se ficasse fixo, né?
Então, uma observação nisso daí. O sorriso, eu achava também que era porque ele caiu no tanque. Mas aí eu revi o filme, teve uma hora que o Jack Nicholson, eu não lembro se ele ia atirar no Batman ou nos policiais, a bala ricocheteia e atravessa a boca dele e lesa os músculos, os ligamentos da boca, da mandíbula. Então foi por um tiro de bala, não foi pelo ácido do tanque nesse filme. Eu achava que fosse por causa do ácido também.
Que tem aquela cena clássica que ele vai tirando as ataduras do rosto, né? Dele olha no espelho, essa cena ficou bem famosa.
E tudo porque ele pegava a mulher do chefe, né? O chefe descobriu e deu um jeito de apagar ele, né? Mas não conseguiu. Vocês lembram disso?
Você está falando, eu acredito. Essa parte eu não lembrava.
E como você assistiu o filme recente, aí você tem mais subsídios para falar.
E diz a lenda que escolheram o Jack para fazer esse papel, só pediram para ele pegar um pouco mais leve do que ele faz na vida real para poder fazer o Coringa, né? Isso eu achei bacana. Mais light para fazer o papel.
Dá uma relaxada. É verdade, se você pega a carreira dele, né? Você tem o Iluminado, o Estranho no Ninho, são vários filmes que ele é um cara muito versátil, mas que ele sempre abraça a loucura, que existe ou não nele.
E eu vou registrar um protesto do Fausto, que não está aqui, ele citou num podcast anterior, que erraram um pouco na escolha, que chamaram... Quem que fez o Batman mesmo nesse filme?
Esse daí é o Michael Keaton.
Isso, o cara tinha acabado de fazer o Beetlejuice, que é o Coringa, né? Ele devia ter feito Coringa, né? Não o Batman. Realmente faz sentido, né?
Eu não quero entrar nessa vertente do Batman, mas só fazendo aí uma vírgula. Que bom que foi ele, porque depois veio numa sequência de Batman que dá vontade de virar o Coringa e dar um tiro na televisão, porque depois você vai ter Val Kilmer, George Clooney, então deixa quieto, vai. Foi, dentro do possível, foi um bom Batman pra época.
Não, eu assisti e eu achei que não foi tão ruim, não.
Qual?
Eu vi uma entrevista recente do George Clooney, ele pedindo desculpa pelo filme do Batman que ele fez. Vocês viram?
Sim, é clássico. Mas é que esse filme desses Batman virou mais pastelão, né? Que eles quiseram ter uma reviravolta, porque os do Tim Burton eram muito, muito dark, né? Especialmente o outro do Pinguim lá, é meio sombriozão, né? Que ele morre, ele fica babando aquele negócio preto lá. Queriam um filme mais voltado para as crianças. Aí virou aquela pataquada lá.
E depois esses filmes aí do Batman e Robin, Batman Eternamente, voltou lá para a era do Adam West, né? Ficou um negócio muito pastelão e deu uma enterrada temporariamente no gênero herói no cinema, né?
É, eu acho que o efeito dos Batman Milos, ele sepultou, foi um fracasso de crítica e de bilheteria, ele sepultou o que tinha de sucesso de super-heróis. Na verdade, não tinha grandes coisas, né? Se for parar para pensar, entre o sucesso do Batman, você teve aqueles filmes esquisitos da Marvel lá, que, né, são só coisas underground, e poucas Blade. Coisas. Acho que teve o Blade foi depois ainda, acho que teve o Spawn no meio do caminho, e só volta com o Blade, né, bem, bem tímido, e depois o X-Men, que mostra que, bom, tem caminho, e aí vem finalmente o Homem-Aranha, que aí reabre as portas para os filmes de herói de novo.
É, e o primeiro filme dos X-Men, o diretor não quis pôr os uniformes originais do X-Men, do Gibi, por culpa desse filme aí do Batman, que foi todo mundo tirando sarro dos trajes, né? Então o diretor, é o Zack Snyder, né?
Do
X-Men, né?
Não. Do X-Men, acho que foi o que fez o primeiro e o segundo só. É o Bryan Singer, que depois ele foi fazer aquele filme péssimo lá do Superman.
Então, ele quis fazer um uniforme mais sério possível para não ter perigo de, sabe, alguém ficar questionando os uniformes.
Exato.
Bom.
E aí, então, passa o tempo, né?
O que vem agora?
Daí vem. Esse do Tim Burton foi em 89. Daí, depois, só em 2008, que vem o Dark Knight, que foi feito pelo Nolan.
Exato, então,
e filme, hein?
20 anos praticamente passado, foi pra gente ver um Coringa nos cinemas, que teve nesse meio do caminho, que muita gente fala, né, que teve o Coringa de aquele desenho do Batman, que era muito bom, que aqui a gente não pegou isso, porque quem fez a dublagem nos Estados Unidos foi o Mark Hamill, né, o Luke Skywalker, e até hoje é tido como um dos melhores Coringas, mas aqui a gente tinha a dublagem brasileira, excelente também, até hoje eu lembro aquela voz do Batman lá, e era um desenho muito, muito bom. Ele é um desenho anacrônico, né, porque você não consegue dizer em que tempo que ele se passa, né? Parece que é meio anos 50, mas tem umas coisas meio modernas, então, puta, uma obra-prima esse desenho.
Então, eu gostava muito do desenho, mas uma crítica que eu tinha, eu não sei, eu era criança, não sei se era verdade isso, né? Para mim, falava em Batman, eu pensava no Coringa, justamente por causa do filme lá dos anos 80, 90. Me parece que no desenho, não sei se eu estou enganado, o Coringa quase não aparecia. Eu sempre queria ver o Coringa acho que era um ou outro episódio. Será que eu estou errado? Ou o SBT não mostrava que tinha o Coringa.
É que como tem um panteão muito grande de inimigos, então eles acabavam intercalando, né? Então tinha vários episódios bons, daí tinha mais liberdade. Então tinha o Senhor Gelo, o Chapeleiro Louco, o Pinguim, a Mulher Gato. Nesse desenho, inclusive, o Cara de Barro. Nesse desenho, inclusive, que estreou a Arlequina, que mais pra frente a gente vai falar, virou uma personagem muito pop, né?
Então, mas do filme, puta, esse filme fantástico, hein?
Você voltando no Cavaleiro das Trevas?
Nossa, demais.
O Heath Ledger fez um baita, ele fez um papel em um Coringa meio dark, né? Meio com problema. Até que ponto ele é louco, até que ponto ele faz as coisas pensando.
Bom, esse Coringa, ele tinha, pelo que eu me lembro, a pele dele era normal, ele se pintava, né? Fazia maquiagem. ele, a cicatriz na boca ele tinha mesmo, né? Mas era mais uma cicatriz, parecia que alguém tinha passado uma faca ali, né?
É, a gente tem que voltar, recapitular um pouco, porque o filme do Tim Burton ele era mais fantasioso, né? Aí você pega a trilogia do Christopher Nolan, ele tenta colocar tudo com grau máximo de verossimilhança. Então, se vocês lembram lá do Batman Begins, o Batmóvel era um carro que eles usavam para fazer reforma de ponte, se eu não me engano. Todos os instrumentos eram para fazer escalada, para fazer a capa. Ele explica lá que é um tecido que se magnetiza. Então, tudo o que acontece, ele tenta colocar o mais próximo possível da realidade. E outra coisa, que o Coringa foi aquilo que eu falei antes, que a origem dele não tem tanta importância, porque nesse filme eles brincam muito com isso, né? Que são várias cenas que ele fala: ah, você sabe como que eu ganhei essas cicatrizes, né? Cada vez que ele encontra alguém, ele conta uma história diferente. Uma ele fala que o pai dele cortou, outra ele fala que ele mesmo cortou porque a esposa dele estava deprimida. Então, no fim das contas, a lição que fica assim: não importa muito a origem de como ele ganhou, o que importa é que ele tem, e ele está ali, e ele é uma ameaça ao status quo da sociedade, a maior ameaça ao Batman de todos os que a gente viu e viu até mais para frente.
É, ali é uma certa brincadeira, pelo que eu vi, porque no gibi, no HQ, né? O Coringa tem várias origens, né? Várias. E tem uma origem até que o Coringa existe desde que o mundo é mundo, vai passando bastão, entendeu? Então, nesse filme ele fala, cita trechos de várias origens já citadas do Coringa, né? Mas caso vocês queiram me interromper, fique à vontade, senão eu falo muito.
Continua.
Mas as duas que assim, são mais corriqueiras, mais comuns, é a que ele era realmente um comediante, um coitado, a esposa morre, né, muito bem, e ele só se dá mal, só se fode, só se for parecido com o do filme do Joaquim Phoenix. E a outra é que ele realmente é um mafiosinho, de baixo clero, vamos dizer, e também se fode. Eu acho que essas são as duas origens mais citadas assim, no HQ.
Vocês, que como é um filme mais recente, né? Vocês se lembram que fase da vida, o que vocês estavam fazendo nessa época, 2008?
Eu já trabalhava. E foi um boom. Todo mundo correndo para assistir esse Batman Begins, que foi uma grande surpresa, mesmo para a crítica, né? Ninguém esperava um filme tão bom na época.
Ele foi de 2008 ou 2009?
2008, o Dark Knight.
Porque eu penso assim. Nessa época, claro, já existia internet, tudo, redes sociais, só que eu acho que não existia essa força que a rede social tem. A gente teve o um exemplo aí, do mudando de pato para ganso, mas do filme do Sonic, né, que quando eles lançaram o primeiro trailer, que o bicho tava pavoroso, houve uma pressão tão grande que o estúdio teve que refazer todas as cenas com efeitos especiais. Então, eu imagino, na época, pô, o Heath Ledger, ele era um ator de filme... comédia romântica, de comedinha, né? Aquele, acho que era 10 coisas que eu odeio em você, Coração de Cavaleiro. Então, puta, ele não seria uma primeira, segunda, terceira, quarta escolha para fazer o papel de Coringa. Então, eu acho que hoje em dia, se fosse, sei lá, eu não sei quem seria o personagem para ser escolhido, um cara que fosse compatível com ele hoje em dia, mas acho que haveria uma rejeição muito, muito muito grande a persona dele, né? E só que a gente viu que o resultado final é inacreditável, né? O trabalho dele. Daqui o cara até morreu em decorrência do esforço psicológico que ele teve para gravar esse filme.
Eu concordo plenamente com você, ainda mais que ele fez Brokeback, né? Então imagine o cara fez um Brokeback para vir pro um Coringa, certeza que hoje em dia as redes sociais teriam literalmente matado ele. Naquela época nós tínhamos Orkut, High Five e não estou conseguindo lembrar de outra rede social.
Twitter.
Grande. Grande.
MySpace era grande. Não no Brasil.
Mas o MySpace era uma outra pegada. O MySpace, ele explodiu muito por causa de cantores que estavam começando, que publicavam suas músicas. A visão do MySpace era outra.
O Twitter já era forte, já, não era?
Não tanto. Tinha seu lugar ao sol.
O Orkut estava morrendo e o Facebook acho que não tinha nascido ainda, né?
Tava nascendo, mas ele demorou para explodir.
Eu acho que esse ano do Batman, também teve o Homem de Ferro, não foi? Puta, esse ano foi foda, né? Eu não me lembro se eu tava no meu último ano em Curitiba ou se eu já tava fazendo residência.
Você lembra? A gente foi assistir o Batman, eu não sei. Mas o Homem de Ferro a gente foi assistir no cinema. Lá no Barigui.
Certo. Eu tenho uma crítica. Eu acho que na trilogia do Nolan, esse filme deveria ser o terceiro. Porque o vilão máximo do Batman é o Coringa. Vocês não acham que deveria ser o último filme?
Mas eles queriam ter feito uma continuação. Mas o Heath Ledger morreu. Essa foi a história.
Ah, ia ter o Coringa de novo?
Ia ter o Coringa.
Ah, então tá. Tô menos mal. Porque eu achei assim que caiu o nível. Um filme ser o Coringa e o Duas Caras. Aí depois no outro ser o Bane e quem mais? Tinha Mulher Gato, né?
Mas o Bane Gato e a Talia, filha do Ra's al Ghul.
Eu não sei como que seria o 3, mas o 2 teria o Coringa.
Não, mas o 2 teve o Coringa, né?
Talvez fosse um pouco diferente. Esse filme foi exatamente o que você falou. Ele bebe muito lá do Piada Mortal, que é uma das histórias clássicas do Batman. Foi escrito pelo Alan Moore, né? Que é o cara que escreveu Watchmen, V de Vingança, várias histórias do Batman, o Monstro do Pântano. Nessa história que é uma origem clássica, que o Coringa é um comediante fracassado, eles são pobres, fodidos lá. E a esposa dele morre, tá grávida, ela morre quando ela vai fazer um teste, alguma coisa no trabalho dela. E aí ele é convidado, entre muitas aspas, a se fantasiar de um vilão lá, que era o Capuz Vermelho, para participar de um crime. E aí, durante o assalto dos caras lá, o Batman chega, mete a porrada nele e é aí que ele cai no tanque de produtos químicos. E aí isso foi justamente no mesmo dia em que a esposa dele falece. Então, na história, ele sequestra lá o comissário Gordon e fica torturando ele psicologicamente para provar o ponto dele que um dia ruim, como foi o dia que ele teve, pode fritar a cabeça do cara e fazer com que ele vire o agente do caos que ele é. Né? E nesse filme, ele não faz especificamente isso, mas ele faz aquelas ações meio aleatórias, né? Lembra que tem aquela cena do barco, que tem um barco de criminosos e um barco de pessoas normais, entre aspas, ele dá os detonadores, né, pra ver quem que vai explodir quem. Então vai fazendo vários desses joguinhos ao longo do filme.
Sim. Bom, e teve uma... Refizeram uma cena do filme do Jack Nicholson, né, que naquele filme clássico... Tinha o Jack se reunindo com os outros mafiosos, eles trabalharem juntos, daí um discute, ele dá a mão e eletrocuta o cara, né?
Isso aí. Ele frita a pessoa na hora.
Aí tem no Cavaleiro das Trevas, ele vai lá, ele entra cheio de bomba, né, no paletó, se reúne com os mafiosos, daí a única diferença é que ele não mata na hora lá o negão que discute com ele, mas depois ele vai lá no território do bandido e acaba matando, né?
Mais não, sério. Ele mata um cara, lembra que ele fala, vou mostrar um truque de mágica. Aí vai um capanga lá, dá porrada nele, ele bota o lápis em cima da mesa, e aí, bum, ele bate com a cabeça do cara e fala, ó, o lápis desapareceu.
Tcharam! Foi uma das poucas cenas pastelões, né, dele.
E aí, nessa cena até curiosa, que o cara que é um dos mafiosos, ele é o ator que fez o Spawn. O cara que manda o capanga bater nele. Ele é o Spawn.
Que morre, né?
Morre mais pra frente. Não, esse filme, ele é uma obra-prima. Sem dúvidas. Eu acho que a gente teve muitos filmes bons e muitos filmes terríveis de super-herói, mas eu acho que em termos de realismo e de conjunção de filme, eu ainda acho que ele não foi superado como filme de super-herói. Pode falar dos Vingadores, né, que foram filmes muito bons, mas é um filme mais aventuresco, né, um filme de proporção grande. Mas agora é um filme com uma história toda maluca, né, mas que tudo vai se conectando, e de um vilão que vai e vem, não sei o quê. Eu acho que a gente ainda não teve um filme de gato e rato como foi esse filme aí.
Não, realmente é muito bom. Eu acho que chega perto, na Marvel, por exemplo, o primeiro Homem de Ferro.
É outra abordagem.
Isso que eu ia falar, a pegada é outra. Eu acho que esse filme do Batman, ele é mais realista.
O primeiro Homem de Ferro também, eu achei assim.
Relativamente realista. Mas uma coisa nesse filme do Batman me incomoda bastante. E é positivo e negativamente. Que você lembra que toda hora ele fala que ele é o agente do caos, que ele é um cara que não tem um plano e tal, mas, porra, ele tem uns planos que são mirabolantemente perfeitos, né? Que aquela hora que ele é preso, aí aquele outro maluco é preso, e aí ele tá passando mal, e os caras vão ver, aí tem um celular na barriga, o celular explode, ele foge e sequestra não sei o quê. Então, porra, é um plano perfeito, né? Como é que você vai falar isso e falar que ele não tem um plano? Isso é um negócio inacreditável.
Sim, não. O final, né, que ele deixa cada um num local, tinha que escolher lá para explodir. Todo mundo achou que fez um plano mirabolante, passou a perna no Coringa, e no fim tinha um plano dentro do plano que estava dentro do plano, um negócio de louco.
Né? É isso aí.
Bom, mas é ótimo esse filme, ótimo ator que fez o Coringa. Aí depois caiu demais o nível, hein?
Puta que pariu. Daí nós viemos para 2016, Esquadrão Suicida com Jared Leto. E eu prefiro nem falar. Porque é ruim, mas é ruim com força, é ruim com gosto. Dizem que não era para ser tão ruim. Que na hora de cortar, de editar, o filme estava muito longo e o que sobrou para ele foi isso. Tenho minhas dúvidas.
Eu não entendi o que aconteceu. Eles mandaram tão bem na Arlequina. O que erraram tanto nesse filme?
É muito da atriz também, né? Ela é uma ótima atriz em todos os aspectos, e ela conseguiu incorporar muito bem o que é a personagem, né? A personalidade, como que ela atua, como que ela se veste, como que ela fala. Então, foi um trabalho de atriz muito bom. Eu odeio esse filme com todas as minhas forças, eu detesto. Eu sempre assisto quando ele passa, só para passar raiva, mas eu odeio esse filme porque os trailers eram muito bons. Todos, lembra que um trailer com música do Queen, outro com Paranoid, você fala, puta merda, esse filme vai ser legal. E aí foi aquele lixo completo.
Guardiões da Galáxia da DC, né?
Tanto é que eles já vão fazer um reboot, né, do do Esquadrão Suicida. E eu tinha uma expectativa grande, porque eu acho que o Jared Leto é um bom ator. Ele tá no Clube da Luta, lembra? Que ele é um cara que é bonitinho lá, que ele toma uma surra do Tyler Durden, aí ele fica todo com cara de slot lá, e depois ele tinha feito aquele Clube de Compras Dallas, que é ele com o Matthew McConaughey, que ele é, acho que ele é um travesti, eles pegam HIV e tal, e é um baita de um papel marcante. Também tem filme Bad Vibes pra caramba, que é o Requiem para um Sonho, que ele é um viciado em heroína, que é um puta filme bom também. E aí falei, puta, esse cara tem bagagem pra fazer um Coringa legal, vamos ver. E aí, puta, não deu certo, né? Não deu certo.
Por isso que eu acho que foi erro na hora da edição, porque, meu, se tinha material, se o cara gravou, se você for somar tudo, deve dar o quê? 10 minutos que ele aparece? 5 minutos?
Então, mas cara,
ela passa o filme todo falando assim, meu namorado vai vir. Na hora que chega ele, você fala assim, agora vai ser foda. Não.
Não é.
Não.
Mas parece que era mais para apresentar o personagem e depois ele ia ter um filme solo, não era isso?
Ó, se foi isso, mataram. Conseguiram.
Não, era isso mesmo. Até que ele apresentou o personagem, depois o personagem teve um filme solo, só que com outro ator.
Eu acho que, assim, se ele tivesse mandado bem, talvez ele queria ter feito esse filme do Joaquim Phoenix, né?
Com grande chance.
Mas acho que a reação foi muito ruim e acabou se fudendo.
É, exatamente. É que eu acho que ele faz um papel que tá um pouco acima do tom, sabe? Muito maluco, ha-ha-ha, tatuada, dando risada, aquela cena que ele dá risada, uma sala que tem um monte de faca no chão, tipo, é tudo muito desnecessário.
Parece um Coringa do futuro, sei lá, Coringa 2000.
É estranho. Foi um desperdício.
E o próprio Will Smith não vai estar nesse reboot, mas o papel dele não existe. Quer dizer, se por acaso foram fazer um terceiro filme, tem chance de colocar o Will Smith de novo.
Eu gostei, não, eu gostei assim, do personagem que ele representa. Eu acho que dá para fazer algo interessante com esse vilão. Vilão não, o cara é meio anti-herói, né?
Não, no Gibis ele é um vilão, ele é um mercenário.
Ele que é o Deadpool?
Não, não. Não, o Deadpool, ele é vilão dos Titãs. Ele tem um visual relativamente parecido com o pistoleiro, que é o do Will Smith, mas não é o Deadpool da DC.
Nossa, achei que fosse ele.
E você viu, né? Foi o filme que a gente menos falou do Coringa, porque não tem o que falar do Jared Leto nesse filme.
Nada. É uma participação esquecível.
Mas você... aí, depois desse filme, do Coringa ter ido pro fundo do poço, teve uma puta de uma curva ascendente, hein? Quem diria?
Você vê que a história se repete, né? Você teve um bom filme do Coringa e depois uns filmes lixos do Batman, jogou pro fundo do poço, voltou com tudo na trilogia do Nolan, apesar de eu ter sérias restrições ao terceiro filme. Aí teve esse filme, jogou o Coringa no fundo do poço, ele voltou com tudo de novo no filme. Então o Coringa vive uma história de altos e baixos.
Eu lembro a primeira vez que anunciaram que o Joaquim Fênix ia interpretar o Coringa. Nossa, isso aí vai dar bom, hein? O cara é um puta de um ator. Ele naturalmente já tem a boca meio fodida, né? Mas eu não imaginava que um filme da DC de vilão, que eles nem gastaram muito para produzir, ia passar a casa do bilhão, hein? Puta que pariu. E só para maior de 18 anos. Eu torço para que isso vire um paradigma, né? Que que é um saco você ver filme de herói. Lógico, essas empresas têm que ter o máximo de lucro, né? Mas faz daí para maior de 13 anos, daí não pode ter sangue, não pode ter muito sangue, não pode matar, sabe? Não pode xingar. Eu senti muita diferença. Você vê o Deadpool, aquele filme do Wolverine, que é liberado para maior de 16, né? O
Logan.
E esse do do Coringa. Eu torço muito para filme para maior de 16 fazer sucesso, assim, mandar essas crianças fora do cinema e fazer pra gente, né?
E daí você vê esse filme, a gente volta naquela história do criador e criatura, de quem é o Coringa, da onde apareceu o Coringa, tem essa essa história é ele é da família? Ele não é da família? Eu gosto daqueles pequenos easter eggs, né? O manicômio, daí você vê assim, tem alguns pontos, ele é legal que ele vai, ele volta no passado, traz a história do manicômio de volta, daí tem a história de novo do jogando ele, se ele é da família, se ele vai matar alguém da família. Então, eu gostei da sutilidade desse filme. Se ele é louco, se ele não é louco, para mim, quem deixou ele louco foi a sociedade, e isso eu acho muito, muito bacana.
E isso que você começou falando, eu fui ver as discussões, foi algo assim, mais polêmico, né? Será que ele realmente é filho do Bruce Wayne? Do Bruce Wayne não, né? Do pai do Bruce Wayne ou não?
O Thomas.
Thomas Wayne. Uma vertente defende que é, que aquela mulher não era mãe dele no filme, né? Ou era?
Em tese era mãe adotiva, né? Mas a grande discussão é isso. Se ele foi, ou se ele foi adotado, ou se ele é um filho bastardo, né, do Thomas Wayne, e que ele teria forçado ela a forjar os papéis dizendo que ele era adotivo, né, para evitar algum tipo de escândalo. Eu acho que é legal isso ficar no âmbito da dúvida, entendeu? Não vira assim, o diretor vir falar que é isso e ponto. Eu acho que essa discussão, esse debate é um debate saudável do filme. Puta, será que é? Será que não é? No fim das contas, faz pouca diferença.
Na trama do filme, ele foi lá no manicômio e dizia que ele era filho adotado, né?
Adotado.
Aí ficou essa discussão, se realmente a mulher não era louca, aí o Thomas Wayne fez de tudo para ela ficar louca, pintar de louca, e no fim era filho dos dois mesmo, né? Ficava essas duas vertentes, né?
Exato. Eu acho um bom debate, uma boa discussão.
Eu não gostei muito dessa possibilidade dele ser irmão do Batman. Acho que eu não gostei muito disso.
Mas só que daí você volta, tipo assim, é loucura dele? Ou não? Aquela foto que ele pegou que tinha uma dedicatória no verso. Eu não lembro agora se era com amor. TW, algo do gênero. Mas eu acho bacana, assim, tá em aberto. O diretor não fala nada, vai da imaginação de cada um.
Exato. Eu gosto. Eu falei, é um debate legal. E isso mantém, né? É aquela coisa que, sim, você sai do filme, você, puta, se você vê sozinho, você quer ler crítica, quer discutir com alguém, se você assiste junto com alguém, você sabe, puta, o que você achou e tal. Então, isso é uma coisa que mantém o filme sempre, sempre atual, sempre pronto para alguma discussão.
Sim, você pega lá, a vizinha dele. Eu jurava que ele tinha saído com ela.
Eu também.
Até ele invadiu o apartamento dela, daí você descobre que nunca, eles nunca saíram.
Exato.
Inclusive ficou essa discussão se ele matou ou não matou ela, né, no final.
Ah, isso até o próprio diretor já já deu uma entrevista falando que ela apareceria numa cena lá da confusão lá no final, mas que eles optaram por cortar. Então, que em tese ele não teria matado. O que eu acho, né, que se ele tivesse matado ela, faria mais sentido para a construção do personagem. Porque se você for relativizar, né, o Coringa, ele só mata as pessoas, só matou no filme as pessoas que de certa forma fizeram mal ou confrontaram ele, né? Mata aquele cara lá que dá arma e que sacaneia ele, que ele dá a tesourada no olho do maluco lá e daí fica assustando o coitado do anão. Mata a mãe dele, que judiou dele, mentiu para ele a vida inteira. E mata, quem mais que ele mata? Os caras lá do metrô, né?
Como que era na história? Era a mãe dele, a mãe e o namorado batiam nele, ou só o namorado da mãe que batia nele quando era criança?
Parecia que eram os dois que maltratavam ele.
Ele apanhou tanto que teve um trauma, um traumatismo craniano, teve lesão cerebral.
É, algo do tipo. Isso não fica muito bem claro, mas ele tem aquela doença lá que isso eu achei que foi a grande sacada do filme, que é uma doença que existe mesmo e que os caras pegaram e transformaram no transtorno do Coringa. Por que que o cara tá sempre dando risada? E a risada dele, botou. Isso que mostra um ator que é diferencial, né? O cara faz uma risada que te incomoda, né? Pra primeira vez que ele dá aquela risada no ônibus, que ele mostra o cartãozinho pra mulher, puta, que ele vai rindo. E aí ele tenta engolir a risada, e ele engasga, e você, puta, você fica desconfortável pra caramba. E depois, quando os caras estão assediando a menina no metrô, e aí ele começa a dar risada, você, puta merda, né? Vai sobrar pra ele. E aí ele não consegue parar, ele começa, puta, ele tá chorando e rindo ao mesmo tempo. É muito perturbador, né, cara? Isso é um trabalho de atuação fantástico. Totalmente merecido o Oscar que o Joaquim Phoenix ganhou.
Então, realmente mandou muito bem, e eu não consegui me ambientar, eu já vi discussão sobre isso, né? Se ali representa, é Gotham, né? Mas se representa Nova York depois da Grande Depressão, ou se Nova York antes daquele prefeito lá fudido, Giuliani, né? Limpasse Nova York.
Não, é isso mesmo. Você acertou em cheio. Foi Nova York no início, no final da depressão. Ele é datado ali.
Tipo, anos 70 para anos 80,
E
né?
isso, ele é datado ali.
Mas depois foi 29 e 30. Se foi depois da quebra da bolsa, que eu falo.
Não, não,
Ah,
não,
não.
não,
Foi
não, 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 não. Esquece bolsa, esquece bolsa. Ele retrata a Nova York violenta, que daí é
depois da crise do petróleo ali,
isso.
70, 80.
Né? O Giuliani só veio vir agora no 90, 2000.
Então, foi nessa época, um pouco antes do Giuliani limpar a cidade, né?
Sim.
Não foi
É
lá
bem
ainda.
parecido, se você assistiu o Taxi Driver lá do Robert De Niro. Puta, é igualzinho a cidade, tudo sujo, pichado, perigoso pra caramba. É bem aquela época.
Você falou isso, eu lembrei agora, parece que esse filme chuparam bastante de um outro filme, que é muito parecido até, não tem coisa do Taxi Drive, mas é algum outro filme que agora eu não tô lembrado, sabe? Parece que o diretor se inspirou bastante, a trama é bem parecida.
É o rei da comédia. Inclusive, eu acho que tá no Netflix ou no Amazon Prime para assistir. Acho que até esse é o motivo deles terem chamado o Robert De Niro para fazer aquele papel lá como o Jô Soares do americano. O Murray.
Eu vi o trailer, o que passava na minha cabeça? Que o Murray ia ser o maior comediante da época e que o Coringa ia fazer de tudo para vencer ele, né? No fim, foi um negócio totalmente diferente.
E vocês acham que nem eu falei antes, que existe muito a relativização, ou seja, que o Coringa, bem, que vai mostrando que é um cara, já do começo ele é um cara doente, né, mostra lá na sessão com a psicóloga, que ele toma um monte de remédio e tal, e que ele vai gradualmente, lentamente, ele vai descendo a escadaria, né, até o fundo do poço. Mas vocês acham que ficou um pouco relativizado ele ser um cara maluco, mas ele ser uma pessoa reativa, né, que nem eu disse, que ele só agride, ele só machuca as pessoas que de alguma forma foram contra ou machucaram ele?
Sim, você pode ter duas visões disso daí, né? Uma visão, vamos politizar um pouco, né? De direita e uma visão de esquerda, né? O que que eu interpretei? Me pareceu assim, o cara era meio doente, mas se aquele filho da puta não tivesse dado um revólver para ele, se ele vivesse numa outra época, depois, por exemplo, depois que o Giuliani limpou a cidade, não ia ninguém espancar ele na rua, né? Ele ia ser um cara meio Tom Hanks lá, o Forrest Gump. Você não lembra que ele gostava de ir no hospital se apresentar para as crianças, né? Acabou se fudendo porque o cara deu o revólver. Talvez a vida inteira ele seja isso. Ele parecia uma boa pessoa no começo, não parecia? Ele cuidava da mãe.
Não, né? Ele tinha um coração bom, ele tinha até como vocês comentaram, o cara ele entrava no transporte público, ele dava lá o papelzinho, olha, eu tenho uma doença, ele trabalhava, ele não queria o mal de ninguém. Ele levava a vida dele.
Então, assim, uma visão bem esquerdista, assim, a sociedade criou esse bandido, filha da puta, não sei o quê, né? E uma visão direitista, que isso não é desculpa o cara sair atirando e matando. Tem muita gente pobre, fodida. Que nem, vamos dar um parênteses, né? Tentaram retratar uma pessoa fodida nos Estados Unidos. Você viu o apartamento que ele morava?
Pois é, tirando aquela escadaria desgraçada lá, era até que um apartamento bem interessante.
O pessoal favelado, favela, vê que o apartamento... Se aquilo ali fosse o que de pior poderia ter na humanidade, nós estaríamos muito bem, né?
Vocês mas... concordam? Não, deixa eu dar agora um parênteses. Lembrando que, diferente do Brasil, os Estados Unidos, ele tem todo um planejamento, ele dá habitação para a sociedade. Então, ele mora...
O pior dos Estados Unidos é isso?
Não seria o pior. Mas não está longe de uma realidade. Ele mora num apartamento na periferia, ali em Gotham, não sei como chamaria, mas ali onde que ele está é o Bronx. É um bairro mais afastado, é um bairro onde que tem problemas de... tem uma parte do Bronx que tem problema até hoje de tráfego. Então, não está fora. Se você fala assim, mas não, isso daí... Está bem próximo de uma realidade, sim. Esse cara tem um apartamento grande, um apartamento antigo.
Então, é isso que eu falo, porque se aquilo ali fosse suficiente para uma pessoa virar um coringa no Brasil, então, pelo amor de Deus.
Para mim, o Coringa é que. Ele me lembra muito aquele filme Um Dia de Fúria, do Michael Douglas.
Sim, ótimo.
Pra mim é bem parecido. O cara tá aí ali, ó. Ele já tem um probleminha. Só falta aquela pequena espuleta, né?
O estalo.
Deu o estalo, acabou.
Ali o Estado tava em crise, né? Ele parou de ter assistência, não recebeu mais os remédios, ele tomava 7 medicamentos, né? Foi juntando tudo. Então é isso. Eu tive essa leitura. Se talvez fosse nos Estados Unidos atual, né, ele teria essa assistência lá, essa caridade de receber o remédio, não estaria essa violência toda em Gotham, né, seria Nova York, na verdade, e talvez ele seria um louquinho, né? Vamos dizer, alguém com um Tonho da Lua, né? Mas ali o contexto ajudou a criar esse vilão aí, né? Mas não é desculpa, não é desculpa, né?
É. Realmente um bom debate. Parece
que em salas de cinema, assim, um lugar mais humilde no Brasil, teve pessoal que aplaudiu, virou um herói, pessoal da favela, sabe?
É disso que eu falei da relativização, entendeu? Você humanizar o vilão, porque, abrindo o paralelo, né, com o Coringa do Heath Ledger, ele já chega pronto, ele já é um Coringa, e independente da origem dele, ele é aquilo lá e ponto final. Então você não sabe o que ele passou, se ele era um cara legal, se ele já era um cara perturbado, violento, até chegar naquele ponto. Agora, esse Coringa, realmente, o que você disse, ele parecia ser uma pessoa, apesar de ser um tanto quanto perturbado, ter os pensamentos, aquele caderninho dele bizarro lá, ele não era uma pessoa ruim. Ele tinha os pensamentos ruins dele, mas ele tinha lá o seu empreguinho, ele tinha, cuidava da mãe, só que a sociedade constantemente massacrava e empurrava e apertava e pisoteava nele, até o momento que ele tem a liberação dele, que eu acho que é aquela cena do metrô, que fica bem claro, né? Os primeiros dois caras ele atira para se defender, porque senão, sei lá, acho que eles vão matar ele ali na porrada. Só que o terceiro cara ele mata com requinte de crueldade, né? Que ele espera o cara sair do trem, dá um tiro na perna nele, e depois vai lá e executa o cara com o famoso ataque soviético, né? Dá um monte de tiro nele. Então ali já não foi mais a legítima defesa, né? Foi uma execução.
Correu atrás do cara, né?
E depois ele tem aquela cena do banheiro lá, que ele vai e começa a dançar e não sei o quê.
E o Jota, ele citou o Dia de Fúria, mas eu lembrei um pouco do Poderoso Chefão nessa cena, né? Que até então o Michael era do bem, tal, era um herói de guerra. Aí ele entrou numa situação fodida, que tentaram matar o pai dele. Aí ele foi naquele restaurante, relutou um pouco, mas foi e assassinou aqueles dois a sangue frio. E depois disso, nunca mais se endireitou, né? Virou o que ele virou.
Exato.
E fica a pergunta para vocês. Esse Coringa do Joaquim Phoenix, no futuro ele vai virar o Coringa do Dark Knight ou...
Eu espero que não façam mais nada com esse Coringa. Eu espero que esse Coringa não junte com o Batman do...
Robert Pattinson.
Do Robert Pattinson, que porque se juntar, daí você vai ver o Coringa comendo o Batman com farinha e arroz e feijão.
É, vai ficar maior que o Batman, né?
Ele é muito maior que o Batman. Não adianta. Não... Eu espero que deixa do jeito que tá. No máximo, faz um universo paralelo.
Coringa no Coringa-verso.
Mas esse Coringa tinha potencial para virar o Coringa do Cavaleiro das Trevas ou ele é muito
light? Não. Ele é totalmente diferente. Ele é um cara com problema mental. Ele não... Ele vive na realidade dele. O Dark Knight, não. Ele sabe bem o que está fazendo.
Verdade.
É, eu acho. Eu já vi até que, pelo visto, foi confirmado uma continuação, que eu fiquei relativamente triste, porque tem um... Claro, pode ser muito bom, mas tem uma chance grande de estragar muito do que foi feito nesse filme, né? Eu acho que a minha opinião de merda, de espectador, seria uma boa saída para esse filme que se eles fizessem uma continuação mostrando o Asilo Arkham e mostrando alguns outros criminosos, alguma coisa assim, tentando manter o máximo de distância possível desse Coringa com qualquer filme de ação, porque ele, para mim, ele não se enquadra no universo de ação do Batman.
Gostei, eu gostei do teu modo de pensar. Fazer um spin-off dentro do Arkham.
Boa, Ninho. Gostei mesmo.
Eu penso assim, digamos,
estou aguardando ainda eles explorarem esse arco do Arkham. Que eu vi a história, muito boa. Dá para ser um filme ou uma série da, sei lá, da Netflix.
Está falando do Gibi, o Asilo Arkham.
É, na pegada daquele poço, um negócio bem sombrio, assim.
Esse Gibi, ele é um Gibi bem, bem denso, né? Até o desenho dele é meio poluído, meio sujo, que é aquele que eles sequestram, acho que alguns funcionários do asilo, e os vilões, eles pedem que o Batman entre sozinho e cada um vai enfrentando ele lá dentro, só que é mais um duelo psicológico de cada um do que um embate físico mesmo, né?
E, inclusive, não é esse que a Arlequina é chamada para tentar curar o Coringa, dela ficar maluca?
Não. Esse gibi é que um funcionário, acho que era até o diretor do asilo, ele começa a ler os diários do fundador e meio que entra num surto psicótico e ele mesmo que liberta todos os vilões. E aí o Batman entra lá para resolver. Só que aí, cara, é um negócio bem pesado. Não é aquele gibi que você vai no banheiro e dá aquela lida. Você tem que sentar e ler com calma mesmo.
Certo. Bom, acho que nós conseguimos dar uma bela resumida nos Coringas, né? Acho que não faltou nenhum Coringa.
Importante não. Importante, fizemos a linha certa.
De filme, não. Se você for expandir, né, desenho, dos jogos também, que são muito bons, mas eu acho que de filme é isso aí.
Aí eu queria ver a opinião de vocês, qual que é o Coringa favorito de cada um.
Começa aí, Jota.
Eu ainda fico com o Jack Nicholson.
Ah, peraí. São duas perguntas. O que você mais gostou, na tua opinião, né? E o que você acha, assim, como é que eu posso dizer? O que é mais relevante, o que deveria ser o Coringa definitivo? Então, acho que tem várias vertentes, né? O que fez mais sucesso, o que você mais gostou, o que deveria ser o Coringa definitivo. Eu queria que cada um destrinchasse um pouquinho sobre isso.
Eu gosto muito do Jack Nicholson. Eu acho que tanto tempo sem ter um super-herói decente, ele foi, abraçou, mas foi pelo dinheiro, mas ele abraçou a causa, fez um baita Coringa, que você só vai lembrar de um próximo Coringa no do Heath Ledger. Quantos anos depois? Uma vida depois. Agora você falou do um Coringa definitivo. Acho que não tem. É como nós estávamos conversando no início, é como que o Ninho estava pontuando. Existe várias vertentes.
Certo. E você, Bruno?
Cara, eu tenho um apego emocional muito grande com o Coringa do Cavaleiro das Trevas. E é muito difícil, assim, você bater o martelo. Puta, esse é melhor, esse é mais marcante. Porque os dois, eles são duas faces de uma besta que tem várias faces, várias origens, várias vertentes nos quadrinhos. Se fosse falar de quadrinho, a gente podia ficar uma, duas horas também falando das grandes histórias. Mas, para mim, opinião pessoal, eu prefiro o Coringa do Heath Ledger mesmo, pessoal, mas eu acho assim, para um filme do Coringa, o Coringa do Joaquin Phoenix, ele é atemporal. Se você for assistir esse filme em 1930 ou daqui a 50 anos, esse filme vai continuar valendo. E como um filme isolado do Coringa, ele é mais adequado. Agora, para filme de Coringa, como vilão do Batman, que é o que a gente cresceu vendo, o Joaquin Phoenix, esse Coringa não se enquadra como um vilão, ele é da sua própria história. E aí sim, o Coringa do Heath Ledger é um vilão com todas com vilão com V maiúsculo, com plano, com capanga, que briga, que vem pra cá, vem pra lá. E ele é um vilão que, no fim das contas, você acaba até torcendo um pouco por ele, de tão interessante que ele é, né? Então, o meu voto vai pro Heath Ledger.
Bom, minha opinião, né? Assim, primeiro, fala em Batman vilão. Eu só consigo pensar no Coringa. Não penso em mais nenhum outro vilão, né? E, para mim, como eu disse lá no início, por muitos anos, Coringa foi o Coringa do filme do Jack Nicholson. Então, pela parte emocional, é ele, tá? Só que eu acho, assim, que revendo todos os filmes, o que eu mais gostei foi o do Cavaleiro das Trevas, do Heath Ledger. Foi o que eu mais gostei. E eu não sei, eu acho que é o que fez muito sucesso agora do Joaquin Phoenix, mandou muito bem, mas eu acho que é o que o povão mais lembra, assim, né? Só que, assim, eu queria, eu ficaria muito curioso, eu tinha duas coisas que eu queria ver. O Jack Nicholson, talvez não tão velho agora, né? Um pouco mais jovem, ele sendo convidado para fazer o Cavaleiros das Trevas e darem essa tarefa para ele. Ó, você vai fazer um Coringa, filha da puta, nada pastelão. Vocês entendem? Ele subia esse tom, eu queria ver. Eu acho que ia ser pior do que esse do Cavaleiros das Trevas, né? E eu queria ver, ao mesmo tempo, o Coringa... Como que é o nome do ator que fez do Cavaleiro das Trevas? É o Heath Ledger, né?
Isso.
Ele vivo ainda, sendo convidado para fazer o do Joaquin Phoenix. Acho que também ia ser interessante, sabe? Apesar que o Joaquin Phoenix é um puta de um ator, e eu gostaria, se fosse escolher assim, igual a Marvel, que fez o universo dela e tal, se fosse pro Coringa aparecer num filme não só do Batman, né, da Marvel, eu acho que, não sei, eu acho que eu escolheria ainda o Joaquin Phoenix, porque ele fez esse filme solo. Não sei se vocês estão entendendo o meu raciocínio. Não sei se também porque está muito recente, que, né, fala o Homem de Ferro, penso no Robert Downey Jr., o Wolverine e o cara lá, o Hugh Jackman, né?
Uhum.
Se fosse ter um filme com o Coringa, eu, nesse multiverso, eu acho que eu pegaria o Joaquin Phoenix, apesar de ter votado nos outros. É meio contraditório, mas eu acho que eu escolheria esse Coringa, se fosse criar um multiverso.
Eu não sei, é que a grande dúvida que eu tenho é se ele funcionaria muito bem. Esse papel que você falou do Jack Nicholson, que eu acho que agora ele tá muito velho, né? Teria que ser, sei lá, uns 10 anos atrás. Mas ele se encaixa muito bem no que é retratado no Coringa do Gibi, do Cavaleiro das Trevas, que é bem legal mesmo. Porque no Gibi do Cavaleiro das Trevas, o que acontece, né? O Batman se aposenta, ele tá velhão lá, acho que tem uns 50 anos. E aí a cidade vai ficando tão desgraçada que ele resolve, aos poucos ele vai se rendendo e ele volta a vestir o manto do Batman, né? E o Coringa, o que é mais legal, o Coringa tava no Asilo Arkham e com a aposentadoria do Batman ele ficou tipo um cara completamente catatônico, assim, ele ficava sem expressão, ficava o dia inteiro lá olhando para nada. E aí quando ele vê que o Batman voltou à atividade, é uma das cenas mais legais, que ele, tipo, tá com uma carona, assim, X, e aí ele vai abrindo um sorrisão, assim, ele fica, tipo, Batman, ele fala, Batman, querido. Aí ele já volta à atividade. Então, mostra que essa história é genial. E aí mostra que o Coringa, o grande papel dele, mais do que tocar o terror, causar crime, é ser um antagonista do Batman. Isso fica bem claro no filme do Cavaleiro das Trevas. Então, esse papel seria legal, um Coringa mais velho pro Jack Nicholson, mas ele tá muito velho agora. Então, acho que não ia dar muito certo, não. Teria que ser, tipo, o Steve Martin, assim.
Eu queria ver o Jack sem coleira e sem ter que fazer nada pastelão, uma coisa totalmente séria. Eu tinha curiosidade de ver isso. Ou talvez até o futuro desse personagem agora, do Joaquim Phoenix, né?
É. Acho muito difícil. Até porque parece que ele tá com demência, alguma coisa assim.
Ah, isso desde Iluminado, né?
Bom, é, Iluminado. Bom, foi ótimo, pessoal. Eu acho que nós conseguimos fechar.
Espero que o próximo não dure, não seja daqui 3 anos de novo, né?
Ou 20.
Alguma ideia de tema?
É, nós aqui é um podcast variado, né? Falamos de cinema, de rock, eu acho que de música. Eu acho que talvez o próximo tema tenha que ser outra pegada, outro gênero. Talvez música.
Muito bem.
Boa.
Agora tá mais fácil aqui para gravar, tô com meu tablet e tal. Acho que vai rolar mais fácil.
Você já parou de gravar, né?
Não parei, não. Você reclama muito das edições, mas eu sou fã de um podcast chamado Papo Tech. Eles gravam desse jeito. Não tem edição
fluido. Nenhuma.
É, saem uns ruídos, eles não editam, não cortam.
Ah, mas é igual, corte se só fez um e deixa pra lá, né? Todo mundo se lembra o motivo.
É, sim. Bom, então vou encerrar aqui a gravação. Abraço aí, pessoal. Até a próxima.
Abração.
Forte abraço.